depois de ter sido selecionado, eu, ora bem, eu se calhar tenho aqui uma oportunidade de conciliar a imagem com a fotografia documental e também ao mesmo tempo aprender sobre as espécies marinhas, porque os Açores de facto é um santuário de espécies marinhas. E eu, bom, vamos lá, vamos levar o material todo e vamos lá tentar documentar isso.
O barcelense Rui Duarte esteve entre abril e setembro em alto mar a observar e também a documentar a pesca do atum no âmbito do Programa de Observação de Pescas nos Açores. O jovem de 24 anos, formado em Biologia e Geologia, passou por 4 embarcações distintas a desempenhar funções de observação na pesca do atum. No programa Acontece desta semana, embarcamos também com Rui Duarte.
Ouve-se ao fundo, comeu! São as palavras gritadas no alto, lançadas por toda a traineira, fazendo ricochete na abalada fibra do barco e contagiando todos os pescadores com uma ligeira dose de adrenalina. Todo pescado vai para o porão, onde a temperatura ideal permite...
A descrição da safra e de tudo aquilo que lhe diz respeito chega-nos por uma espécie de diário de bordo de Rui Duarte, um barcelense que ao longo de cerca de 5 meses acompanhou a pesca do atum. Chega-nos pelas palavras, mas também pelos registros fotográficos, por estímulo de uma colega da universidade que já trabalhava no POPA, Programa de Observação de Pescas nos Açores. Rui Duarte quis saber mais. Já lá vão 20 anos desde que o POPA surgiu com o objetivo de proteger os golfinhos apanhados juntamente com os cardumes de atum e também para que outras espécies não sejam prejudicadas. Para isso, todos os anos é formada uma equipa de observadores que seguem para alto mar com os pescadores. Rui Duarte decidiu candidatar-se ao programa e foi aceite. E do receio inicial chegou à constatação de que estava no sítio certo. Rui Duarte embarcou a 6 de maio. Antes teve uma formação de 10 dias, nesta que foi a sua primeira experiência embarcado.
Ora bem, nós fomos lançados para os Açores no dia 21 de abril. Depois, no dia 22 de abril, e a partir daí, durante 10 dias, houve uma formação tanto de segurança no mar, as funções de observadores, espécies marinhas, a legislação e também outras espécies e assim, de modo a conseguirmos contextualizar e assim, acerca das dinâmicas de pesca e de como era a vida a bordo. Entretanto, como também fui eu e mais 8 observadores que embarcámos inicialmente, alguns já tinham tido a experiência de embarque, então eles durante as 6 dias de formação, onde todos tínhamos uma casa no pico, e realmente aqui, desde aqui, arrancou logo aqui a experiência de embarque, por todos os dias tínhamos que apanhar o ferry até à Ilha do Faial para ter lá a formação no Departamento de Oceanografia e Pescas, e eles foram-nos contando as experiências e assim. E eu confesso mesmo que durante esses 6 dias eu pensei para mim, onde é que eu me meteu? Porque fiquei mesmo receoso por causa tanto das histórias que ouvia dos pescadores, do alto mar e assim. Mas depois, no primeiro mesinho, passou. No primeiro mesinho, ainda demorou, mas passou.
Eis que chegou a verdadeira experiência, o desafio em pleno, no âmbito do Programa de Observação de Pescas nos Açores e, curiosamente, na Madeira.
Até 2015 as embarcações eram só aquelas referentes à área, à zona económica exclusiva dos Açores, entretanto alargou-se para também aquelas que pescavam na Madeira, e com o aumento da temperatura, como a Madeira está um bocado mais abaixo longitudinalmente do que os Açores, a temperatura da água lá, quando começa a subir, o atum que está a ser deslocado de sul para norte, creio, passa primeiro por ali, pela Madeira. Então os pescadores maioritariamente são madeirenses e arrancam desde logo ali da Madeira. Depois, se houver disponibilidade, é que vêm para os Açores. Nós fomos lançados para a Madeira no dia 3 ou 4 de maio. Depois eu só embarquei finalmente no dia 6 de maio, creio. 6 de maio, certo. E a partir daí tive um mês na Madeira, numa embarcação na Madeira, o Falcão do Mar, no Porto de Pescas do Caniçal. onde aí confesso que foi um bocado complicado, porque inicialmente estávamos todos juntos, entretanto os outros foram lançados para os Açores, fiquei eu e outra colega bióloga, e o mar lá é um bocado mais agressivo que os Açores, porque nós estávamos maioritariamente na face norte da Madeira e as correntes e tudo prejudicaram-me um bocado a minha boa disposição.
Foi um mês na Madeira, numa embarcação, o Falcão do Mar, outros quatro, já nos Açores, em mais três embarcações, e a constatação da exigência e da dureza do trabalho no mar e a plena consciência do desafio.
Eu sabia inicialmente que este verão ia ser um bocado diferente. Normalmente o verão é sinónimo de descontração e assim, mas ali eu se calhar não ia conseguir descontrair tanto, e então pronto, fui de imediato com a abertura suficiente para vamos lá encarar isto de frente e assim, sempre receoso um bocadinho, mais inicialmente no primeiro barco, mas foi incrível e deu para ver tanta coisa no mar que não fazia ideia, porque só via na televisão ou através de documentários na internet e assim, e ver aquilo assim pessoalmente dá um alívio e uma sensação mesmo gratificante.
Nesta edição do programa Acontece, seguimos também a bordo de um atuneiro e conhecemos desde logo a tripulação.
Tenho um mestre, um contramestre, dois vigias. Os dois vigias estão lá em cima na Ponte de Brão com os binóculos a inspecionar o mar à procura dos cardumes de atum. Normalmente o que indica os cardumes de atum ou são algumas baleias ou então as aves marinhas, os cagarros, que muitas vezes elas estando assim a comer à superfície pode ser indicador de que por baixo também há atum a encurralar essa comedoria. Dois vigias, um maquinista, ou como eles chamam, o motorista, que é a pessoa que assegura a casa das máquinas, o combustível, a água no porão, a água das tinas e assim. O tineiro, que é a pessoa responsável pelas tinas que alojam a isca viva, e também a manutenção dela, a limpeza. Um cozinheiro, e o resto são tripulantes. Entre as tripulantes que não têm assim uma função já pré-estabelecida, eles têm, eles estão sempre a vigiar o barco. Têm sempre os seus turnos de ou segurar uma amostra, que é porque o barco quando vai em navegação tem uma amostra a correr na água, caso mil morda, ou mesmo durante a noite em navegação tem que estar sempre duas pessoas a vigiar, ou mesmo se o barco estiver parado em alto mar, tem que estar uma pessoa a garantir que o barco está tudo bem, está entre as normas. E esses são apenas pescadores, os outros já há quatrimestre assim, já têm um cargo mais elevado.
O barcelense Rui Duarte integrou a equipa de observadores no âmbito do programa de observação de pescas nos Açores. O controlo feito por Rui teve que ver com o registro dos exemplares de atum pescados, a posição do barco, o isco usado, entre outras questões. O trabalho de observação que desempenhou incluía também o registro dos cetáceos, tartarugas e aves avistados, além de lixo no mar.
Enquanto observador, o nosso trabalho ali é assegurar que não há molestação intencional de cetáceos. Cetáceos, que inclui as baleias, os golfinhos, também tartarugas, aves marinhas, etc. Portanto, o nosso trabalho diariamente era acordar por volta das 8 da manhã, se eles não começassem a pescar mais cedo, porque havia períodos em que eles acham que da manhã já estavam prontos para pescar. Desde as 8 da manhã ao meio-dia, com registros gerais de duas em duas horas, a fazer desde a posição, a marcar com o nosso GPS a posição do barco, a temperatura da água, a visibilidade no céu, a força do vento e assim, as milhas percorridas. Depois, tínhamos sempre em intervalos definidos, já pré-estabelecidos anteriormente, esforços de observação de cetáceos, em que indicámos a posição do GPS, depois durante, se o barco estivesse a rumar, estávamos a traçar uma rota e tínhamos aí que andar com os nossos binóculos a verificar se havia então ou não cetáceos, tartarugas, aves e lixo no mar. O lixo foi incluído há alguns anos e assim, e é uma manobra para assim conseguirmos perceber o que é que se passa, se o lixo realmente, o plástico sobretudo, se anda-se por aí a expandir, assim como observadores conseguimos também garantir e até por vezes falar com os pescadores para que, não impondo, mas alertar sobre assim, alguns comportamentos, sobre o risco de que o plástico e o resto de cartão e assim podem desapegar no oceano, o que é mau.
Como é que a tripulação lidava com a tua presença, com a presença de alguém que estava no fundo a observar e a analisar o trabalho que eles faziam?
Foi sempre bem recebido em todos os barcos e assim sempre me puseram à vontade e assim inicialmente na Madeira. Eu não sei se era por ser um barco que não estava habituado a levar observadores, aí senti mais um bocadinho que demorou a...
Resistência.
Sim, sim, demorou um bocadinho a entrar no ritmo do barco e assim. No segundo barco, incrível, logo na primeira semana senti mesmo que ok, aqui quero ficar, que isto parece a minha casa e assim, estou mesmo bem. E nos restantes, no terceiro, só tive cerca de 4 dias, porque entretanto esse barco também parou a sua safra. No último também foi bem recebido. E eu considero que é um programa que, como já existe há muito tempo, há cerca de 20 anos, e alguns pescadores também já pescam há mais do que esse tempo, eles já estão habituados ao nosso trabalho e sabem que nós não estamos ali para tramar a vida a ninguém.
Neste trabalho de observação, Rui Duarte levou consigo uma máquina fotográfica e registou diferentes momentos de todo o processo da pesca do atum. Registou por imagens, mas também em palavras.
Eu inicialmente propus-me também a mim próprio, ok, Rui, vai ser um bocado desgastante, por isso tens que descontrair, descomprimir de alguma forma. E foi, à medida do tempo, conforme também a empatia que ia se sentindo com eles, assim, fazendo esses registros também para guardar para mim e escrevendo aquilo que eu julgava que, porque é que me foi ali meter, se eu já estava assim a considerar a minha vida cá um bocado monótona, porque é que eu fui para ali meter, se que ali ainda está mais monótona ainda. E fui escrevendo um bocadinho sobre esse trajeto da monotonia, mas também outras alturas que, quando via baleias a saltar ou golfinhos a virem a cumprimentar a gente e assim, também escrevia sobre essa parte da adrenalina e tudo que sentia, e um bocadinho da vida deles, que já dura há muitos anos. Alguns se calhar não gostavam de estar ali, mas não há escapatória possível, e portanto foi assim, descontraindo, descomprimindo e ver onde é que esta veia artística pode ir.
E aproveitando o mote que retrato em palavras faria Rui Duarte da experiência.
Na minha opinião, isto despertou um bocado o interesse e para mim revelou uma coisa que é, hoje em dia fala-se muito de seguir os sonhos e assim, eu lá percebi-me que o meu sonho não é um sonho que é uma meta, mas é um sonho de várias etapas, ou seja, eu se fiz isto, se o meu sonho tivesse sido este, eu já estaria tipo, ok, agora o que é que vou fazer? Mas então eu percebi-me que se calhar o meu sonho serão sempre consequências de sonhos já vividos. E portanto, então, eu pretendo assim alimentar mais este sonho que agora vivi, pretendo alimentá-lo de outra forma, com outra experiência, e assim que isso me leva a continuar assim a sonhar. E foi isso que mais senti, que mais me revelou, e senti que isto era uma experiência que não só o que eu vi, era aquilo que eu sentia por dentro e aquilo que despertava em mim.
Que sonhos futuros é que tens?
Continuar a documentar, adorei esta experiência de documentar. Antes só tirava fotos soltas de paisagens que via ou sítios que ia, mas apercebi-me que adorei esta parte de documentar, retratar algo que não é perceptível a toda a gente, nem está tão próximo a toda a gente, e espero que isto me catapulte para outros sonhos por etapas e que me, então assim, alimente esta vontade de escapar. Eu quero conciliar os dois mundos, tanto a imagem, o poder da imagem com o mundo natural, tanto vida natureza, vida selvagem, paisagens e tudo, e pretendo conciliar os dois e até isto que sirva como exemplo para que há um mundo belo por aí e é necessário, se queremos continuar a ver a bela, é necessário preservar e conservar, e será um bocadinho por aí que vou querer ir.
Pisamos terra. Depois de 7 dias em mar, era suposto que a náusea constante se fosse embora. Algo não está bem. Ainda sinto em mim algumas réplicas das ondas. E por que estarão os pescadores tão impacientes? Sou sempre o último a receber as novidades da dinâmica do arco. Vou perguntar diretamente ao mestre. Confirma-se. Após a descarga em fábrica, o barco sairá novamente. É que se ao menos o tempo no mar navegasse assim como em terra.
O barcelense Rui Duarte, formado em Biologia e Geologia, esteve entre abril e setembro em alto mar a documentar a pesca do atum no âmbito do Programa de Observação de Pescas nos Açores.
Eles têm os períodos das manchas, que é procurarem um cardume, o cardume agregar-se ao barco, ficar ali mesmo o barco, a sombra do barco serve como um abrigo para o atum. Então o atum aloja-se e o barco em marcha lenta vai navegando à procura de juntar mais atum àquilo que já há. E quando é assim, é como o barco não tem uma rota definida, os nossos esforços de observação, tanto cetáceos, baleias, tartarugas e isso, não são necessários fazer. Pelo que acordava às 8 da manhã à mesma, ou até às vezes mais cedo, às 5 e tal da manhã, porque eles gostavam de pescar logo ao nascer do sol, com a claridade de, ali a subir, o atum também vinha à superfície e subir, e até ao final do dia não havia muito para fazer, era mesmo um pedaço de 20 metros de madeira flutuante em que as mesmas pessoas, não havia realmente muito a fazer, mas pronto, lá se ia tentando agilizar com as fotografias e com a escrita e tudo.
Entre o entusiasmante e o mais monótono, o tempo passado sem ir à terra variava. No máximo, Rui chegou a passar uma semana no mar.
Inicialmente, no período das manchas, 5, 6 dias, por aí. O máximo que eu tive foram 7 dias no mar seguidos e assim. Mas depois do atum para tudo, que é o atum que se aloja debaixo do barco, há o atum bonito que surge mais tarde, e esse, o atum bonito, é mais pequenino e assim apressa-se mais vezes a ida à terra, porque também a terra está mais perto, vai-se pescar para o grupo central e assim, portanto apressa-se mais a ida à terra, vai-se mais vezes à terra. Aí 2, 3 dias, 4, depende do que se pescar, do pescado, depende da dinâmica do barco e assim, a fadiga também um bocado às vezes influencia.
Ora, e os trabalhos no mar são duros e desgastantes?
É desgastante e vai-se notando à medida do tempo, à medida da safra, com o terminar da época ou com a aproximação do terminar da época, que as pessoas também, já os pescadores próprios, já começam a dizer, querem ir para casa, já está feito isto, não sei o quê. É um bocado desgastante, é fatigante, porque lá está, são sempre as mesmas pessoas, o mesmo convívio e assim, depois chegando à terra. E eles é que, os próprios pescadores chegando à terra é que asseguram a descarga do barco, não é ninguém a descarregar o peixe do barco. Eles é que têm que tirar do porão e colocar nas caixas ou colocar nos caminhões para levar para a fábrica. Portanto, é um processo todo. E depois dali eles já sabem que se calhar não vão ter muito descanso, já têm que sair logo de seguida para a isca, porque sem isca é impossível pescar o atum e assim. E a isca às vezes é chato, porque inicialmente, no início até há alguma pelas encostas das ilhas, mas depois nota-se com o tempo que alguma da isca vai desaparecendo, então o que se calhar inicialmente demorava 2 horas já pode demorar um dia ou uma tarde, e aí vai fatigando um bocadinho.
Rui Duarte tem 24 anos e é de Rio Covo, Santa Eugénia. Entre abril e setembro fez do atuneiro a sua casa, passou por 4 embarcações distintas a desempenhar funções de observação na pesca do atum, nos Açores e também na Madeira. Hoje foi nosso convidado do programa Acontece, onde partilhou a experiência em alto mar.
Mesdames, on le stoppe. Nous, il y a ce geste.